Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas.
Bom dia a todos. Deus abençoe cada um dos irmãos. Estamos com visitantes e muitos, né? Mamãe de André, irmão de André, Maria e Igor. E Ana Maria dormiu, gente. Que legal. Nada, Deus abençoe vocês. Muito bom revê-los. Que bom, maravilhoso. Irmãos, eu estive pensando, e quem me conhece sabe que eu gosto de pensar. Nós iniciamos essa série Pecados de Estimação em julho. Estamos completando 3 meses falando sobre os nossos pecados de estimação. Mas eu trago boas novas. Está terminando. Mas também trago boas novas. Vamos começar a exposição de um livro que eu considero assim incrível e que vai muito nos edificar, vai nos confrontar, como tem sido até então, com a série Pecados de Estimação. Eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, verso 31. Efésios capítulo 4, verso 31 é um texto que eu considero um clássico na literatura cristã. Semana passada nós falamos sobre a ira e hoje vamos falar sobre algo. Efésios capítulo 4, verso 31 diz assim: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Eu vou ler novamente. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Isso é uma realidade nas nossas vidas, né? No nosso meio não existe isso. No nosso meio só existe paz e amor. Nós somos quase um movimento hippie de tanto amor que há entre nós. Nós não blasfemamos, nós não reclamamos, nós não murmuramos. Somos perfeitos, não sei por que estamos aqui. Mas, irmãos, quero recordar que semana passada eu falei sobre ira. E foi um tanto quanto incômodo falar sobre ira, porque nem todo mundo admite que se ira. Nem todo mundo admite que a ira é um pecadinho de estimação que você alimenta constantemente. Mas hoje eu quero e preciso analisar mais profundamente a ira e os seus resultados turbulentos. Por isso, o pecado de estimação que eu quero tratar hoje é o pecado de estimação sobre as ervas daninhas da ira. Eu quero continuar falando sobre ira. E é normal pensarmos na ira tendo em vista alguns episódios. Ficamos com ira, mas daqui a pouco nós nos acalmamos, nós ficamos zen, ficamos tranquilos. Às vezes pedimos desculpas à pessoa a qual ficamos enfurecidos e outras vezes deixamos passar batido. Ah, deixa pra lá. Mas, de algum modo, igreja, a outra pessoa, com ou sem o pedido de desculpas, ela supera a postura defensiva, ou seja ela uma contestação furiosa ou um ressentimento guardado na alma, a vida continua. O relacionamento, porém, foi arranhado, mas ele não foi desfeito. Não é um jeito fantástico de viver com alguém. Contudo, é tolerável. Essa parece ser a maneira de muitos cristãos enxergarem hoje o pecado da ira. Aceitam-na como parte da vida. Porém, no entanto, contudo, a Bíblia Sagrada não é tão complacente com a ira assim como você e eu somos muitas das vezes. Pelo contrário, manda que ela seja eliminada de nossa vida, como acabamos de ler o texto de Efésios. E se nós, irmãos, examinarmos esse verso, nós vamos descobrir que a ira, ela está associada ao pecado horrível, como amargura, reclamação, calúnia, difamação, maldade, conversas obscenas. Ela também está incluída na lista de pecados repugnantes que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 12. E é óbvio, igreja, que a ira não anda bem acompanhada e normalmente ela está associada ao que consideramos pecados sérios, podendo até mesmo nos fazer cair em alguns deles. Mas como entendermos o verso de Efésios capítulo 4, verso 26, que diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o vosso sol sobre a vossa ira. Paulo, irmãos, entendam, ele não está dando permissão para sentirmos ira, como muitas das vezes nós de forma tola utilizamos esse texto, e muito menos nos mandando ficar com ira, como o modo imperativo do verbo pode sugerir. Sabendo que sentimos ira, o apóstolo Paulo está nos ensinando a lidar com ela, a lidarmos com a ira. Basicamente, Paulo está dizendo: não se agarrem à ira, gente bonita e fofa de Deus. Livrem-se dela o mais rápido possível. Esse é o motivo do esclarecimento. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Temos uma expressão idiomática que aconselha: corte o mal pela raiz. É isso que Paulo, igreja, nos manda fazer. Lide com sua ira imediatamente, mas acima de tudo, não vá dormir cheio de ira. Na melhor das hipóteses, ira é pecado, com rara exceção da ira legítima, como eu falei semana passada. Na pior das hipóteses, ela dá origem a pecados mais sérios. A ira, ela é sempre associada à mágoa, à decepção. Quantos são os casais que muitas das vezes brigam, se iram um com o outro, e ali falam palavras duras, palavras que machucam, que fazem sangrar, mas não há um pedido de desculpas, não há um pedido de perdão, mas aquilo vai sendo varrido para debaixo do tapete, e a vida segue, o fluxo da nossa vida segue. Mas com o tempo, com certeza isso traz muito mais mágoa, muito mais decepção e uma separação. E isso é muito triste. Como eu disse, eu quero me aprofundar, igreja, e analisar alguns resultados de longo prazo causados pela ira. É o que eu chamo e nomino como ervas daninhas da ira. Eu escolhi esse título porque a erva daninha não é uma planta que desejamos cultivar. Ela não foi ensinada como o nosso querido e sábio mestre Miyagi ensinou a Daniel LaRusso. Pega um bonsai e ali você vai, fecha os olhos. Imagina a árvore, começa a cortar. Imagina Jesus chegando para nós: Léo, fecha os olhos. Está vendo a erva daninha? Tô, corta. Mas Senhor, a gente pode fazer um trabalho... Não, corta. Elimina da sua vida. Vai por mim. As ervas daninhas da nossa ira, elas não são benignas. Elas são nocivas. Elas envenenam nossa mente e a mente das pessoas que nos cercam. Agora, quais são algumas dessas ervas daninhas que brotam da fermentação da nossa ira? Ressentimento é ira guardada no peito. Ela brota no coração de uma pessoa que foi maltratada e acha que não pode fazer nada a respeito da situação. Um funcionário é injustiçado pelo chefe, mas não ousa enfrentá-lo. Internaliza a ira em uma forma de ressentimento. A esposa, ela é magoada com o marido porque tanto a fere com palavras, mas ela não consegue expressar aquilo que está sentindo. Uma esposa, talvez, reaja da mesma forma em relação ao marido controlador. Por ser mais difícil lidar com o ressentimento do que com a ira clara e evidente, porque em muitos casos a pessoa continua lambendo as feridas e relembrando a injustiça que sofreu. A amargura é ressentimento que se transformou em animosidade contínua. Enquanto o ressentimento pode se dissipar com o tempo, a amargura continua a crescer e apodrecer, aumentando o grau de indisposição. Por deixarmos de lidar com a ira inicial, irmãos, a amargura é quase sempre uma reação de longo prazo a um erro real ou imaginário. Um líder interveio numa situação que envolvia uma adolescente de sua igreja. O pai da garota achou que o líder não soube lidar bem com a circunstância. Em vez de tentar resolver a questão, o pai lhe ficou com ira e, por conseguinte, amargurado. E nas palavras do pastor, ele se consumia em amargura. O pai disse ao pastor: "Eu perdoei aquele irmão, pastor. Todavia, não quero mais papo com ele." É evidente que essa pessoa não perdoou. "Poxa, pastor, mas essa pessoa me feriu, essa pessoa me magoou. Eu não... Olha, eu perdoei, mas eu não quero caminhar com ele." "Não, você não perdoou. Desculpa, você continua amargurado. Porque quando você vê aquela pessoa, você vê expresso o símbolo daquilo que te machucou. A ira, a palavra dura, a ofensa. Mas você quer acreditar que não, eu perdoei." "Não, você não perdoou." O perdão verdadeiro, gente bonita e fofa de Deus, resulta em um relacionamento restaurado e não em uma animosidade permanente. E eu digo isso de cadeira, porque eu já fui muito ferido, muito machucado, e eu falei: "Não, eu perdoei a pessoa, mas eu não caminho mais com ela." E quando o Senhor vira o espelho para nós, ele fala: "Não, você não perdoou. Você continua a ser aquele canalha de sempre, egoísta e soberbo." O homem, ele estava consumido pela amargura, porém o seu farisaísmo não lhe permitia enxergar isso. Tudo o que conseguia ver era o erro real ou imaginário cometido pelo líder. E o pai continuou acalentando a amargura. E como esse episódio de hoje ilustra, a amargura é um sentimento frequente na igreja. Alguém é maltratado de alguma forma, ou acha que foi maltratado. Em vez de buscar resolver essa pendência, resolver essa questão, a pessoa deixa o ressentimento inflamar e transforma-se em amargura com o passar do tempo. Talvez a pessoa tenha buscado resolver a questão, mas o oponente não quis saber de papo. Pode ser que tenha procurado um dos líderes da igreja e esse fez pouco caso do assunto e despediu, deixando claro que o problema era tudo dela. Igreja, não importa se a desfeita foi real ou imaginada, a amargura nunca é uma opção bíblica. Podemos ser magoados e reconhecer que fomos, sem ficar amargurados. Certamente a amargura pode acontecer em qualquer relacionamento, mas quase sempre acontece entre pessoas que deveriam se amar. Eu me referi à família da igreja. É isso que todos nós somos aqui. Somos irmãos em Cristo, irmãos e irmãs de famílias biológicas. Porém, contudo, também ficam amargurados uns com os outros. Um filho ou uma filha talvez ache que os pais gostem mais do outro irmão do que dele. E sua percepção pode estar correta. Entretanto, se o filho é cristão, não deve abrigar esse sentimento a ponto de um rancor se transformar em amargura. Muitas vezes, irmãos adultos ficam amargurados porque acham que saíram perdendo da divisão da herança da família. Repetindo, a amargura não é uma opção para quem deseja seguir a Cristo. Inimizade e hostilidade, igreja, São palavras praticamente sinônimas e denotam um nível mais elevado de má vontade ou animosidade do que o produzindo, que acaba produzindo amargura. Enquanto a amargura pode, de certo modo, ser acompanhada de comportamento civilizado, geralmente a inimizade ou a hostilidade se mostra abertamente. E quase sempre a pessoa faz isso denegrindo ou descendo a lenha no objeto de sua hostilidade. E além disso, embora a amargura possa ser abrigada no coração, a inimizade ou a hostilidade geralmente espalha seu veneno de modo a atingir outras pessoas. Ódio ou furor contra alguém é mencionada várias e várias e várias vezes na Bíblia. Eu quero ler para vocês aqui, na versão NVI, Gênesis capítulo 27, verso 41. Na versão NVI, ela diz assim: Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então, matarei meu irmão Jacó. Eu quero continuar a leitura de Gênesis agora no capítulo 50, verso 15, também na versão NVI, que diz: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhes causamos? Vocês repararam uma palavrinha nesses dois textos que eu li? Uma palavra salta às vistas aqui: rancor. Rancor. Entendemos melhor a dimensão da má vontade, igreja, e da inimizade inferida na palavra ódio quando lemos esses textos de Gênesis que usa o termo rancor. Em todos os versos que eu acabei de ler, a palavra é associada à vingança contra o objeto de ódio. Por exemplo, Esaú passou a odiar Jacó e planejou matá-lo. Os irmãos de José tiveram medo que o caçula os odiasse e quisesse se vingar do mal que havia sofrido nas mãos deles. Lemos no Novo Testamento que Herodes odiava João Batista e queria matá-lo, conforme Marcos 6. É provável, igreja, que nenhum de nós associe rancor com planos de assassinato. Muitas vezes, contudo, pensamos em nos vingar de alguém que detestamos. Será que nunca ninguém aqui pensou numa vingança? Aconteceu algo que você pensou assim: talvez não seja vingança, mas você assim, pô, vou dar o troco. Ah, na boa. Ou então, quando a gente é muito, sabe, tá ferrado. Aí, beleza, tá ferrado. Ah, PR, que isso? Será que eu tô sendo vingativo? Não. Você está sendo um doce de pessoa. Agora, o mais engraçado é que nós não colocamos nossos planos em ação, mas nós sentimos uma alegria perversa, obscura, em executá-los em nossa mente. Você só fala: beleza, tá ferrado. Aí começa a imaginar um monte de coisa e você fica... aí para colocar... Não. Eu já estou satisfeito que a minha mente já planejou tudo. Mas não vou executar, não. Não vou sujar minhas mãos. Isso acontece conosco, crentes. Tanto é verdade que Paulo achou necessário escrever a exortação que eu quero te convidar a ler comigo em Romanos, capítulo 12. Vamos ler dos versos 19 a 21. É um clássico também na literatura cristã. Romanos, capítulo 12, versos 19 a 21, diz assim: amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Esse é o desafio. Você olhar aquela pessoa que te feriu, a pessoa que te magoou, e você tem que fazer o bem. A pessoa está com fome? Dá de comer. Está com sede? Dá-lhe de beber. Discórdia descreve conflito visível ou confusão entre grupos, geralmente entre facções, e não tanto entre indivíduos. É por isso que falamos em brigas na igreja ou rixa entre famílias. A discórdia, igreja, é sempre feia e ultrapassa os limites dos pecados de estimação. E, obviamente, não é nada útil. Apesar disso, eu a incluo aqui porque muitas vezes ocorre entre cristãos que se acham perfeitos e que nunca imaginam que suas atitudes ou palavras furiosas contribuem para a discórdia. Na maneira de pensar desses cristãos, a culpa é sempre do outro. As descrições dessas ervas daninhas da ira não pretendem se igualar às definições dos dicionários. E também não foi minha intenção fazer distinção clara entre elas. A terminologia não é importante aqui, igreja. O objetivo é que entendamos que a ira guardada no peito, além de ser pecado, é espiritualmente perigosa. Se examinarmos bem essas ervas daninhas, vamos notar a intensificação da má vontade e do conflito. A ira, ela nunca é estática. Se não for cortada pela raiz, ela vai se transformar em amargura, ela vai se transformar em hostilidade e vai se transformar em vingança. É por isso que Paulo advertiu: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Como então, PR, lidar com a ira antes que ela produza essas ervas daninhas no meu coração? Como então cortar o mal pela raiz, de modo que o sol não se ponha sobre eles? Irmãos, eu gostaria, dessa manhã gloriosa, apresentar 3 passos básicos para isso. O primeiro passo: temos de levar em conta a soberania de Deus em todas as circunstâncias. Deus, ele não instiga ninguém a pecar contra nós, mas ele permite que isso aconteça. E a permissão tem sempre um objetivo. Geralmente é para que fiquemos mais parecidos com Cristo. Aí deve chegar aquele momento que você olha assim: Senhor, posso pedir algo? Faz mais isso não. Eu já estou quase chegando lá, não faz mais isso não. Quando os irmãos de José pecaram de modo tão grave contra ele e o venderam à escravidão, José, ele não ficou amargurado. E até lhes explicou: não foste vós que me enviaste para cá, mas sim Deus. Quantos de nós pensaríamos isso? Somos tirados da nossa família, vendidos como escravo, e aí eu reencontro meus irmãos e falo: olha, queridos, não foste vós que me enviaram para cá, mas foi Jesus, foi Deus, foi o Senhor. Quantos de nós faríamos isso? Sei que José disse isso quando já era a segunda pessoa mais importante do Egito. Contudo, igreja, suas palavras eram verdadeiras desde o dia em que ele foi vendido como escravo pelos irmãos. E segundo a Bíblia, durante o tempo em que ele foi escravo na casa de Potifar e ficou na cadeia por um crime que não havia cometido, José nunca se mostrou amargurado. José é vendido pelos irmãos, vai para a casa de Potifar. A mulher de Potifar tenta fazer o que não deve com ele. E aí acusa ele de assédio, assediador. Colocou lá no Facebook, no Twitter da época: José me assediou. E aí, cara, fluiu, bombou, disseminou. Foi parar no top trends do Twitter da época. Que azar! Ele só queria fazer o certo. Irmãos, na verdade, a Bíblia afirma que ele realizou muito bem suas obrigações. E certamente essa não é uma atitude de alguém amargurado. E que ele era tão respeitado por Potifar e pelo carcereiro, que esses dois lhe delegaram tarefas de grande responsabilidade. Eu descobri que crer de coração na soberania de Deus, igreja, é a minha primeira defesa contra a tentação de permitir que a ira domine os meus pensamentos e as minhas emoções. Sempre que eu sou tentado a isso, eu sempre penso, Senhor, o Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle. Isso não é um mantra, não, irmãos. Mas isso é reconhecer essa verdade. É saber que tudo o que acontece é porque o Senhor permitiu. É que Ele está no controle. Se eu quero mesmo lidar com a tentação, eu preciso sempre me lembrar de que as atitudes da outra pessoa ou pessoas que despertaram minha ira está sob o controle absoluto de Deus. Até mesmo aquela casa que eu alugo, aquele kitnet que eu alugo, pensando que é maravilhoso, sabe? Vista maravilhosa, e chego lá, o fogão não está tão bom assim. O bem talvez seja a oportunidade, igreja, de ficarmos mais parecidos com Cristo. Mas pode ser que Deus tenha outros objetivos em mente, como de nos prepararmos para tarefas maiores. Talvez nunca saibamos porque Deus permitiu uma situação que fez despertar nossa ira. Mas importa saber que por mais difícil que seja a circunstância, e por mais forte que seja a tentação de explodir de ira, Deus tem o nosso bem em vista. Refletir seriamente nessa grande verdade, a soberania de Deus, é meu primeiro passo para desamar a ira. E o segundo passo, nessa manhã, devemos pedir a Deus que nos capacite a crescer em amor. Em 1 Pedro, uma carta que instiga, conflita, provoca os leitores a buscarem santidade. Mesmo em tempos difíceis, o apóstolo Pedro continua enfatizando a importância do amor fraternal, ou seja, do amor entre os cristãos. Por exemplo, Pedro incentiva, em 1 Pedro capítulo 4, verso 8, antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. Pedro, irmãos, está dizendo que o amor nos capacita a ignorar um monte de atitudes erradas das outras pessoas. Se alguém nos esnoba, ou envergonha, ou aborrece, o amor nos capacita a ignorar tudo isso. Lembrem-se de que nós decidimos como reagir ao erro real ou imaginário das outras pessoas. A frase cortar o mal pela raiz, como eu disse, ela se aplica de modo especial aqui. Embora o amor talvez não cubra alguns pecados insignificantes contra nós, certamente cobre muitos erros comuns. Quando o esposo mandão volta do trabalho e encontra a casa bagunçada e vê que o jantar ainda não está pronto, ele tem poder de consentir que o amor cubra a situação. De fato, se seguir o caminho do amor, além de ignorar a ira que está tentando despertar, ele, o marido, vai arregaçar as mangas e vai ajudar a esposa. Ele seguirá o exemplo de Jesus que, mesmo sabendo que era Deus, realizou a tarefa mais servil daquela época. Lavou os pés dos discípulos. Gente bonita e fofa de Deus, devemos amar uns aos outros com profundo amor. Ou seja, perseguir o amor com diligência. O amor que ignora as ofensas não parece do nada. É resultado de nossa dependência total do Espírito Santo. O apóstolo Paulo repete as palavras de Pedro quando escreve: o amor não se enfurece. Essa é uma afirmação sobre a qual todos nós devemos refletir. Você fica com ira facilmente? Alguém consegue arruinar seu dia com sarcasmo do nada? Ou você, por amor a quem fez o comentário, consegue cobrir o sarcasmo? É provável, igreja, que não haja nada mais corrosivo nos relacionamentos interpessoais do que a língua descontrolada. Existe um velho ditado que afirma: paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas as palavras não me atingem. E nós sabemos que isso não é verdade. Palavras maldosas nos atingem, especialmente se são ditas por alguém chegado a nós. Contudo, nós decidimos se elas irão nos deixar com ira. Podemos absorver a mágoa como fato real sem ficarmos zangados com a pessoa que nos maltratou. Mas para isso, temos de amar a pessoa profundamente. Paulo também afirma em 1 Coríntios capítulo 13, verso 5, o amor não guarda ressentimento do mal. Você costuma arquivar na mente os erros cometidos contra sua pessoa? Esse é o caminho certo para a amargura. A afirmação "perdoei, mas não consigo esquecer" não é verdadeira. Se vivemos relembrando velhas mágoas, coisas que aconteceram há anos ou meses, não perdoamos de verdade. Só estamos alimentando a amargura. Não se enfurecer significa parar de lembrar o erro a nós mesmos ou a outra pessoa. Isso não significa que apagamos o sofrimento de nossas mentes. Não há como fazer coisa tal. Significa que tomamos a decisão de não falar no assunto e nem ficar lambendo as feridas. Também quer dizer, igreja, que se a questão surgir em nossa mente, talvez engatilhada por outro incidente, ela é rejeitada logo de cara. Não lhes damos a chance de se fortalecer. E por último, o terceiro passo, é preciso aprendermos a perdoar como Deus tem nos perdoado. O texto bíblico que nos ajuda a praticar o perdão é a parábola do servo ingrato. Jesus contou a parábola como resposta à pergunta de Pedro: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Que significa perdoar tantas vezes quanto ele pecar. E sabemos bem quantas vezes as pessoas pecam contra nós. É a partir disso, igreja, que Cristo conta a parábola do servo implacável. No entanto, a história não deixa claro quantas vezes temos de perdoar. Todavia, mostra claramente a base para perdoarmos uns aos outros. A parábola, ela conta, vocês lembram, que o servo de um rei lhe devia 10 mil talentos. Um talento, para deixar claro para vocês, valia 6 mil denários. O servo devia o equivalente a 200 mil anos de salário de um trabalhador comum. Mas eu quero continuar mostrando de fato quanto esse servo devia. Era algo entre 6 a 8 bilhões, vocês entenderam, bilhões de dólares no mercado atual de trabalho. Jesus costumava usar hipérboles para enfatizar o ensino, e foi o que ele fez aqui. O servo de um rei jamais acumularia tal dívida, mas iremos ver por que Jesus usou uma quantia tão grande em dinheiro. O servo implorou ao rei que tivesse paciência e desse tempo para ele pagar o que devia. Isso era puro sonho do homem. Ele nunca iria conseguir pagar tamanha dívida. O rei, então, ficou com pena do servo e perdoou a dívida. Ele perdoou 6 a 8 bilhões. Eu, às vezes, fico com raiva porque emprestei 150 reais para o meu irmão e até hoje ele não pagou. Cara, imagina 6 bilhões. O rei chegava e falou: olha, está perdoado. Cara, é 6 bilhões, irmãos, não estou entendendo. É muito zero. E o servo se alegrou. Mas quando esse servo se retirou da presença do rei, ele encontrou um colega que lhe devia 100 denários, que significava aí uns 4 meses de trabalho. Ou nas contas de hoje, algo em torno de 10 a 15 mil dólares. O segundo servo também implorou paciência, mas o servo que acabara de ter uma dívida, no mínimo, de 6 bilhões perdoada, se recusou a perdoar e jogou o outro na prisão. Irmãos, a chave dessa parábola está na enorme diferença entre as duas dívidas. Mais de 6 bilhões de dólares contra 10 a 15 mil dólares. Essa última quantia não é desprezível nem para nós aqui. Mas para os discípulos que acabaram de ouvir a parábola diretamente de Jesus, os 15 mil causaria muito impacto porque representava 4 meses de trabalho. A primeira soma de dinheiro representava a nossa dívida moral e espiritual com Deus. Embora no relacionamento mestre e servo daquela época, os 6 a 8 bilhões tenham sido um exemplo exagerado, uma hipérbole, em nosso relacionamento com Deus, a quantia é uma representação acurada de nossa dívida com Ele. Não conseguiríamos pagar aquilo que devíamos a Jesus, aquilo que devíamos a Deus. Não importa o quanto sejamos íntegros ou espirituais, nossa dívida com Deus é enorme. O estrago que os nossos pecados causaram à glória de Deus não é determinado pela severidade do erro, mas pelo valor da glória do Senhor. Se eu derramar tinta escura, indelével, num tapete que você comprou num brechó qualquer, foi mal, aconteceu. Eu falo, aí, PR, tranquilo, eu comprei lá na feirinha Cenário, ali no centro do Rio. Mas se eu derramar o mesmo tipo de tinta num tapete persa, caríssimo, meu irmão, você vai me chamar de Léo. Caraca, Léo! Pô, tu é cego? Pô, além de gordo, é cego? Puxa, irmão, foi sem querer. Sem querer, porra? Isso é um tapete persa. Sabe o que é um tapete persa? Por quê? Meu ato é o mesmo e a tinta foi a mesma. Porém, existe uma enorme diferença entre os preços dos tapetes. O tamanho do estrago não é determinado pelo tamanho das manchas de tinta nos tapetes, em si, pelos respectivos valores de cada um. É assim que temos que avaliar, a igreja, o nosso pecado contra Deus nessa manhã. Cada pecado que cometemos, não importa seu valor aos nossos olhos, é uma agressão à glória infinita de Deus. Mesmo que um tapete custe milhões, a quantia não é nada, absolutamente nada, em comparação ao valor da glória de Deus. Portanto, todos nós estamos representados no servo que devia 10 mil talentos. Jamais conseguiríamos pagar nossa dívida com Deus. Mas voltando à parábola, o que aconteceu com os bilhões de dólares que o primeiro servo devia? O rei simplesmente esqueceu a história toda? Não houve prejuízo financeiro? É claro que houve. No momento em que o rei perdoou a dívida, o seu patrimônio líquido sofreu uma redução de 6 a 8 bilhões de dólares. O rei pagou um alto preço ao perdoar a dívida do servo. Da mesma forma, Deus pagou um alto preço ao nos perdoar, igreja. Glória a Deus. Custou-lhe a morte de seu filho. Não há como avaliar o preço dessa morte. Contudo, Deus o pagou para que fôssemos perdoados da enorme dívida espiritual que tínhamos com ele. A mensagem nessa manhã é clara, igreja. A dívida moral dos erros, das palavras infames e das atitudes contra nós não é nada comparada à nossa dívida com Deus. Eu não estou diminuindo, entendam, a seriedade das mágoas ou prejuízos que tenhamos experimentado. Na parábola, os 10 ou 15 mil dólares eram muito mais do que uma vaquinha feita no trabalho. Representavam 4 meses de salário. E os erros que sofremos podem ter sido mais sérios que o menosprezo qualquer ou uma fofoca maldosa. Pode ter causado grandes prejuízos, mas em comparação ao prejuízo que todos nós causamos à glória de Deus, não significa nada. A base para perdoarmos uns aos outros é então a enormidade do perdão que Deus nos ofereceu. Devemos perdoar porque fomos perdoados imensamente. Se não reconhecermos que somos devedores de 10 mil talentos a Deus, continuaremos lutando em perdoar aquele que nos causaram grandes prejuízos ou a continuar a nos prejudicar. No entanto, quando entendermos o quanto devemos a Deus, porque continuamos a pecar contra Ele, conseguiremos lhe dizer quando formos prejudicados: Senhor Deus, fui bastante magoado, mas sou o devedor de 10 mil talentos. O pecado dessa pessoa não é nada em comparação ao meu pecado contra o Senhor. Como o Senhor me perdoou, eu perdoo de coração essa pessoa. Eu não estou dizendo aqui, igreja, que uma oração desse tipo, mesmo feita com sinceridade, vai aplacar de imediato nossa ira. A carne não desiste tão facilmente. Todavia, a atitude revelada na oração oferece-nos uma arma com a qual podemos matar a ira. E eu quero concluir essa mensagem sobre a ira, dizendo que sei que tanto esta quanto a primeira mensagem levantam questões ou objeções. Alguns de vocês talvez achem que ignorei alguns assuntos complicados, como pais ou cônjuges violentos, ou algumas injustiças sistêmicas prevalecentes em nossa sociedade. Talvez pensem: o pastor não conhece a minha vida. Se conhecesse, não seria tão bonzinho nas suas respostas. Eu gostaria de afirmar, igreja, que o propósito dessa série de mensagens não é lidar com as várias questões que desencadeiam nossa ira. E certamente não advogo que sejamos cristãos capachos, permitindo que todo mundo nos esmague ou tire proveito de nós. Há momentos em que temos de defender o que é certo e justo. Contudo, não devemos pecar durante o processo. E é disso que eu estou falando nessa manhã. Meu objetivo nessas duas mensagens é que encaremos o fato de que grande parte, se não a quase totalidade, de nossa ira é pecado, mesmo que seja resultado das atitudes erradas de outras pessoas. E ao enfatizar o pecado da ira, não estou menosprezando o pecado dos ofensores. Entretanto, o antigo provérbio ensina: um erro não conserta o outro. O pecado da outra pessoa não conserta ou justifica o nosso pecado da ira. Como Tiago afirmou em Tiago 1:20, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Além disso, acho que muito de nossa ira não é resultado de injustiças ou erros importantes contra nós, mas é uma manifestação de nosso próprio orgulho e egoísmo. Eu sofro constrangimento, aborrecimento e frustração por causa das atitudes ou inatividades de outras pessoas e fico com ira, embora existam muitas injustiças que mereçam nossa ira legítima. Não devemos, porém, usá-las como desculpa para encobrir o pecado da ira que muitas das vezes surge em nossos corações e que possivelmente se mostre em nossas palavras ou atitude. Mais uma vez, recomendo os 3 princípios ou práticas que me ajudaram muito: crença firme na soberania de Deus, busca diligente no amor fraternal que cobra uma multidão de pecados e não mantém uma lista dos nossos erros, e a percepção humilde, que em comparação ao pecado do meu irmão contra mim, reconhece o débito de 10 mil talentos de Deus. Que Deus nos bendiga.